5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, ouvinte do 5 paradas. Primeiramente, quero desejar a vocês um grande 2022, né? Nesse primeiro programa do ano. E comigo aqui a gente tem Igor Concolato. O ano é novo, mas o comentarista é o mesmo. Tudo bom, Igor?
Fala, Vitor. Fala, Adriana. Estamos indo aí para mais um ano, né? Já é a minha segunda temporada aqui completa no 5 paradas. E estamos aqui de novo com você apresentando, mais uma vez com o Adriano comentando esse time maravilhoso. E vamos lá, né, para mais um ano de ótimos programas pela frente. E um feliz ano novo para vocês também, é claro.
É, o Igor que já é velho da casa e o Adriano tá chegando agora, mas eu também desejo um feliz ano novo a você, Adriano. E como que você tá nesse 2022 que acabou de chegar?
Bom dia, Vitor. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Né? Feliz ano novo aí para vocês, para todo mundo. O 2022 tá aquele jeito, né, Vitor? Copinha, tô ansioso para Champions. E é isso aí, estou muito ansioso para o programa de hoje, e é isso aí.
É, no programa de hoje a gente vai repercutir um pouquinho as janelas de transferências, né, que abriu no dia 1º de janeiro, também comentar sobre os jogos, que alguns estão sendo adiados por conta do Covid, mas antes de começar o programa, só fazer aquela propaganda básica da Web Rádio Audioativo, que você pode seguir pelo arroba audioativo.eco lá no Instagram, e também seguir no Spotify. A gente está com programas muito maneiros de cultura, né? Com café com novela, artistas em canções, biblioteco e também de futebol carioca que o Adriano apresenta, né? O pontapé inicial. Muito bom. E aí convido todos a curtirem os programas aqui da casa. Mas chega de papo, vamos direto para a Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
Em jogo eletrizante, o Borussia Dortmund venceu o Eintracht Frankfurt de virada por 3-2, em jogo válido pela 18ª rodada da Bundesliga. Com o resultado, os aurinegros diminuíram a vantagem do Bayern de Munique na liderança e chegaram aos 37 pontos ainda na segunda colocação. Já pelo lado do Frankfurt, a derrota interrompeu a sequência de 3 vitórias consecutivas e impediu que a equipe entrasse na zona de classificação a UEFA Champions League do próximo ano, mantendo as Águias na 7ª posição com 27 pontos. Já o Borussia Mönchengladbach vive uma temporada decepcionante, mas se firmou como carrasco do Bayern de Munique nessa temporada. Depois do 5-0 na Copa da Alemanha, também venceram o duelo pela abertura do segundo turno da Bundesliga por 2-1. O Bayern de Munique teve uma coleção de desfalques. Julian Nagelsmann fez vários improvisos e tinha um banco repleto de garotos. Ainda assim, os bávaros fizeram uma boa atuação em que dominaram grande parte das ações e criaram chances. Porém, após alguns erros de marcação, o Gladbach aproveitou para virar o placar ainda no primeiro tempo. Durante a segunda etapa, então, bastou segurar a pressão e comemorar uma vitória que traz boas perspectivas após o péssimo fim do primeiro turno. E surtos da nova variante Omicron em times europeus vem se tornando rotina nos noticiários. E do Bayern não foi diferente. Adriano, você acha que o elenco do Bayern de Munique é qualificado o suficiente para enfrentar essas adversidades ou deve aproveitar as janelas de transferências e ir atrás de nomes que possam compor o elenco para evitar problemas no futuro?
É, Vitor, se reforçar nunca é demais, principalmente quando a gente fala de vacina, né? Mas eu não consigo ver necessidade de fazer algum tipo de loucura no elenco ou de trazer algum tipo de mega estrela, no caso do Bayern. O time tem um elenco muito forte, não são só os 11 principais. É até difícil a gente falar aqui qual são os titulares, né? Em times desse tamanho, né? São muitas estrelas. Fora que até o final do mês, ou seja, até daqui a 20 dias, o Bayern só joga 2 partidas. Uma agora sábado contra o Colônia e outra semana que vem contra o Hertha Berlim. Mês que vem, esses jogadores que são os desfalques já estarão completamente recuperados e já terão cumprido o tempo de quarentena necessário. A parte que mais sofre do Bayern hoje, que sofreu bastante com esses desfalques no jogo contra o Borussia Mönchengladbach, foi a parte defensiva. O Nagelsmann, ele improvisou o Sabitzer na lateral esquerda. Eu acho que o Sabitzer nunca jogou na lateral esquerda, né? E mesmo assim, o Sommer, o goleiro do Borussia, foi o nome do jogo, né? Salvou vários ataques bávaros. O Colônia vai ser a partida mais problemática dessas duas, né? O time tá em sexto lugar na Bundesliga, o Modeste tá jogando muita bola, mas a realidade mesmo é que o Bayern tá com 6 pontos à frente do Borussia Dortmund. E se essa diferença encurtar, ou perdendo, ou até empatando contra o Colônia e contra o Hertha Berlin, o que eu acho difícil, o Hertha Berlin tá em 13º, não apresenta muito perigo, se essa diferença encurtar, o Bayern consegue compensar lá na frente, né? Sempre assim em todos os campeonatos alemães. E ainda bem, né? Ainda bem, entre aspas, que esse desfalque todo não foi um período de Champions, não foi um período de Copa da Alemanha. Foi só agora, nesse final de mêsinho, nesse janeiro. Então, no fim das contas, somando tudo isso, eu não acho que o Bayern deva mudar seus planos em relação às novas transferências por conta desses desfalques. O Bayern demonstrou interesse há um tempo atrás no Rafinha, do Leeds. Eu não acho que o time deva deixar de tentar a contratação, deva tirar o interesse no brasileiro só por causa dessas duas partidas ou por causa desse período todo aí que não vai jogar com a força total. Porque, vamos combinar, o banco do Bayern de Munique, e isso vou ver até o time sub-19 do Bayern de Munique, é tão competitivo quanto vários times da Bundesliga.
Eu concordo bastante com o Adriano. Acho que o Bayern de Munique tem um elenco muito qualificado e também contou, né, com a volta de alguns jogadores que estavam fora por lesão e principalmente o Kimmich, que após uma infecção por conta da Covid, pôde finalmente voltar aos gramados nesse primeiro jogo do Bayern de Munique em 2022. Falando dos demais resultados da Liga Alemã, tivemos um empate em 2-2 entre Bayern Leverkusen e Union Berlin. Já o Hoffenheim venceu por 3-1 o Augsburg. O Fürth ficou apenas no 0-0 contra o Stuttgart. O Freiburg empatou por 2-2 diante do Arminia Bielefeld. O Leipzig venceu por 4-1 o Mainz 05. Já o Colônia venceu por 3-1 diante do Hertha Berlin. E para finalizar, o Bochum venceu por 1-0 o Wolfsburg. E a tabela conta com o Bayern de Munique em primeiro, o Borussia Dortmund em segundo, Hoffenheim em terceiro e Freiburg fechando a classificação para a Champions League. Já na zona de rebaixamento, Augsburg em 16º, Bielefeld em 17º e Fürth em 18º. Mas saindo agora da Alemanha, vamos para a Itália. Vamos falar da Série A.
Próxima parada, Itália.
Na Liga Italiana, neste domingo, teve o Milan vencendo o Venezia por 3-0, com direito a gol de Ibrahimovic e 2 gols de Theo Hernandes. E fora de casa, assumiu a liderança momentânea do campeonato italiano. Mas a Inter de Milão não deixou barato e enfrentou a Lazio em casa, num jogo bastante movimentado. Mas mostrou que era o melhor time e venceu por 2-1. Assim, volta a assumir a liderança com 49 pontos e um jogo a menos em relação ao Milan, que tem 48. Já o Napoli, que ficou bastante tempo, né, na liderança do campeonato, venceu a Sampdoria por 1-0 e conquistou sua primeira vitória em 2022. Com o resultado, ocupa a terceira posição com 43 pontos. E nessa partida disputada, os donos da casa dominaram os 90 minutos, mas saíram com a vitória pelo placar mínimo, com gol de Petânia ainda no primeiro tempo. Mas nos últimos meses de contrato, o principal jogador do Napoli, Lorenzo Insigne, sofreu uma lesão na virilha que pode afastá-lo dos gramados pelas próximas rodadas do Campeonato Italiano e do confronto com o Barcelona pela Europa League. Falando do Insigne, o jogador fechou sua contratação com o Toronto FC. E realmente é uma contratação bastante estranha, né? Que poucos esperavam, mas eu torço para dar certo. Afinal, a Liga Americana já recebeu grandes craques como Jovinko, Ibrahimovic, Kaká, Lampard, entre outros, né? E saindo agora do Napoli, a gente vai falar da Juventus, que enfrentou a Roma num jogo eletrizante e venceu por 4-3 essa partida, de virada, vale destacar. Os donos da casa chegaram a fazer 3-1, mas a Juve conseguiu a vitória com 3 gols no segundo tempo, justamente após a entrada do brasileiro Arthur e de Álvaro Morata. E após a partida, Mourinho, que já deu declarações públicas sobre as dificuldades que vem encontrando na Roma, admitiu que comandar o clube é realmente mais difícil do que os outros pelos quais já passou. É uma declaração muito forte que ele deu, abre aspas, tem os jogadores neste vestiário que são muito bonzinhos e tem fraca mentalidade, fecha aspas. E para você, Igor, o maior culpado por essa vitória da Juventus foi o Mourinho? Ou os jogadores da Roma também têm alguma culpa no cartório?
Eu acho que eu não consigo concordar muito com esse estilo assim do Mourinho. Eu confesso que particularmente gosto mais dos treinadores que costumam blindar o elenco, ainda mais o Mourinho nesse caso, que é um treinador muito grande, talvez até maior do que a própria Roma, que apesar de ser um clube tradicional da Itália, não tem o currículo, os títulos que o Mourinho tem. E o Mourinho é muito maior do que praticamente todos os jogadores que estão ali no elenco da Roma. Então, para ele, fica muito cômodo e muito fácil fazer isso, né? Jogar a torcida, a imprensa contra o próprio elenco. A gente viu alguns casos desse até no próprio Tottenham, na série que saiu, cobrindo o vestiário, né? Da época do Mourinho no Tottenham. Esse estilão dele mais arrogante, assim, mas isso dentro do vestiário com os jogadores. Eu até acho ok, não condeno, mas confesso que não gosto muito desse estilo dele de jogar para a imprensa o seu próprio elenco, até porque eu acho que ele está jogando contra ele mesmo. Eu acho muito mais fácil os jogadores deixarem ele na mão depois disso, ainda mais por eu imaginar que o estilo do Mourinho cause um certo gosto dos jogadores por ele, uma certa admiração, olhar o Mourinho como um técnico enorme que ele é, e respeitar e aceitar muito mais fácil o que ele diz do que um treinador jovem, por exemplo. Mas nessa partida especificamente, eu acho que aconteceu, é coisa do jogo, assim, claro, que a torcida vai ficar brava, a torcida vai reclamar, vai botar a culpa aí no jogador, na diretoria, no Mourinho, enfim, vai ter que achar algum culpado. Mas são coisas do futebol, quantas vezes a gente já viu isso acontecer, esses apagões assim de alguns minutos na equipe, que custam vitórias num jogo importante, era um clássico ali, um jogo bem tradicional. E assim, eu não consigo achar um culpado só para essa partida específica. O trabalho da Roma, do Mourinho na Roma, não é excelente, também não é péssimo, não está fazendo nada a mais do que o Paulo Fonseca estava fazendo, ou do que o Ranieri fez um pouco antes. Assim, classificou na Conference, está ali na sétima posição do Campeonato Italiano, e é mais ou menos o que a Roma vem fazendo todas as temporadas, todos os campeonatos. Então, assim, é tudo dentro dos conformes. Eu imagino que o Mourinho tenha ido para lá aceitando esse desafio, depois de um trabalho bem abaixo dele no Tottenham, foi cumprir um desafio na Roma, sabia da alimentação do elenco, não é um time milionário que vai gastar milhões com contratações, é um elenco que já está lá há bastante tempo, então pode até haver um desgaste interno ali. Ele perdeu a principal referência do time nas últimas temporadas, que era o Dzeko, e enfim, assim, acontece. Eu acho que o resultado é do jogo, é do campeonato, vai acontecer, poderia acontecer a favor da Roma, poderia acontecer contra, como a gente viu a Roma tomando goleada histórica na Conference pro Bodo por 6-1. Então, assim, são coisas que vão acontecer, é do futebol, e com o Mourinho ou não, são coisas que a torcida tem que entender. E eu não concordei muito com essa coletiva do Mourinho jogando a culpa do resultado dessa partida em cima do elenco, até porque o futebol apresentado e a temporada, os resultados que a Roma está apresentando dentro de campo, não são tão bons assim para ele querer justificar uma derrota dessa somente na conta dos jogadores.
E se o clima tá tenso lá na Roma, na Juventus não é muito diferente. Apesar da vitória, a equipe não saiu 100% feliz dessa partida. O clube publicou uma nota oficial confirmando a lesão do atacante Federico Chiesa, ele que sofreu uma entrada muito grave no joelho. E os resultados dos médicos diagnosticaram exatamente uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. De acordo com o pronunciamento do clube, o jogador italiano deve passar por cirurgia nos próximos dias e, devido à gravidade da lesão, não jogará mais nesta temporada. E para vocês, além de desfalcar a equipe de Turim, Chiesa também não poderá defender a seleção da Itália na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Quem perde mais com essa baixa? A seleção italiana ou a velha senhora?
Rapaz, é complicado, porque o Chiesa estava sendo talvez o jogador mais importante das duas equipes, né? Tanto na seleção ali, principalmente ao lado do Insigne, que a gente citou anteriormente, e na Juventus, basicamente, ali sozinho, tendo em vista o desempenho individual dos seus companheiros. Mas eu ainda acho que a influência dele na seleção italiana, principalmente na campanha da Euro e no finalzinho da eliminatória, estava sendo mais decisiva do que na própria Juventus, onde o coletivo ali montado pelo Allegri até aparece mais nessa seleção que não tem muito treinamento, então é muito difícil você ter um coletivo bom Na seleção, essas individualidades aparecem muito. E os principais nomes da Itália vinham sendo o Jorginho, o Insigne e o próprio Chiesa. Então, eu acho que vai fazer realmente muita falta para a seleção italiana nessa eliminatória, né? Para tentar ir à Copa do Mundo, para não ficar duas Copas do Mundo de fora. É uma lesão realmente que vai impactar bastante, tanto na temporada da Juventus, com certeza vai sentir muito, mas principalmente na Itália, que tem esse tiro curto aí para decidir se vai à Copa ou não.
Eu concordo bastante com o Igor, né? A situação do Chiesa na Itália, no momento atual, é mais crítico, porque a Itália está numa situação muito complicada. A Itália precisa de uma vitória contra Portugal. Portugal vai vir com força total para conseguir se classificar para a Copa do Mundo do Catar. E como o Igor falou, é muito tempo que a Itália não está. São 8 anos. A última Copa do Mundo que a Itália jogou foi a de 2014. Então, realmente, eu acho que por conta de enfrentar um adversário dificílimo que é Portugal, hoje, para mim, a ausência do Chiesa na Itália é muito mais sentido do que na Juventus.
É, a seleção italiana, que por muitos foi considerada aí uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo, pode ficar de fora. E a Juventus que vai enfrentar o Villarreal pela Champions League. Então eu também concordo, acho que a seleção italiana é a mais impactada por conta dessa lesão, infelizmente, né, por essa lesão do Chiesa. Mas falando dos demais resultados, a Sassuolo venceu por 5-1 a equipe do Empoli. Já a Atalanta goleou a Udinese por 6-2. O Spezia venceu por 1-0 o Genoa. A Salernitana venceu por 2-1 o Hellas Verona. Já o Torino venceu por 4-0 a equipe da Fiorentina. E Cagliari e Bologna ainda não jogaram nessa rodada. E a tabela do campeonato italiano segue assim: em primeiro lugar, a Inter de Milão. Em segundo, o Milan. E em terceiro, o Napoli. Já em quarto, ocupa a equipe da Atalanta. E lá na zona de rebaixamento, temos o Cagliari em 18º, o Genoa em 19º e a Salernitana em 20º lugar. Mas saindo da Itália, a gente vai falar do campeonato francês.
Próxima parada, França.
Lá na França, sem Neymar se recuperando de lesão e sem Messi se recuperando da Covid-19, o Paris Saint-Germain arrancou um empate com o Lyon neste domingo fora de casa, no Parque Lyon, por 1-1. O duelo foi pela 20ª rodada do Campeonato Francês, e o time da casa saiu na frente com um bonito gol de Lucas Paquetá no primeiro tempo. Já na etapa final, o Paris Saint-Germain empatou com o Kerrer. O Lucas Paquetá se tornou alvo do Paris Saint-Germain, né? Segundo o jornal L'Equipe, é prioridade de Leonardo, diretor de futebol do clube francês. Até o momento, nenhum negócio aconteceu, mas os valores podem chegar até 60 milhões de euros. Vocês acham que o brasileiro pode ser o equilíbrio que falta na equipe do Paris Saint-Germain?
Vitor, eu vou admitir para você que eu vejo com ótimos olhos esse negócio, né? Nem porque eu faço o pontapé inicial. Eu acho realmente que o Paquetá no PSG seria muito bom. O Paquetá está conseguindo ser destaque em um time que está na 11ª colocação da Ligue 1. Então imagino que ele não faria no PSG, com um monte de estrelas rodeadas nele, né? E olhando para o elenco do PSG, a gente vê no meio campo peças que eu acho que o Paquetá é superior. O André Herrera, o Wijnaldum, eu acho que ele é melhor que os dois atualmente. Ele ataca bem, ele tem habilidade, ele é polivalente, ele cria bem, ele tem uma reposição defensiva decente, além também do entrosamento que ele tem com o Neymar, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Na seleção brasileira, os dois muitas vezes dão um show à parte, tabelando, criando jogadas um pro outro. É realmente uma situação em que ele tem pessoas que ele conhece no elenco do PSG. E para a carreira do Paquetá nem se fala, né? Como um todo, seria melhor ainda. Ele ainda não teve um clube de muito renome no currículo dele, né? Um clube super competitivo da Europa, né? O Milan e o Lyon são times legais, são times carismáticos, times que vivem muito das suas glórias do passado. Mas recentemente, né, na história recente, de uns 10 anos para cá, talvez, são clubes que não têm tanta expressividade. E o PSG seria o primeiro grande desafio mesmo do Paquetá. O Paquetá no PSG seria um novo passo na carreira dele mesmo. E seria algo para silenciar de vez todas aquelas pessoas que ainda acham que ele não deu certo na Europa. É interessante para o PSG, é interessante para o Paquetá. Os valores, como você falou, 60 milhões, né? de fato assustam e podem pesar bastante na negociação e na pressão em cima do jogador, caso ele vá para Paris. A gente viu, por exemplo, o Felipe Coutinho lá no Barcelona, que veio com peso de ouro e teve uma pressão gigantesca e não deu certo. O Bale no Real Madrid, que também nunca foi o meio jogador do Tottenham. Mas eu acho que é o encaixe perfeito para mim, por tudo que eu falei, né? Entrosamento, e também eu acho que o PSG, o meio campo do PSG é a cara do Paquetá.
Só concluindo o que o Adriano trouxe, realmente, eu acho que falta nesse elenco do PSG um meio campista com as características do Paquetá. Eu vejo muitos jogadores com mais características de chegada de volante, como ele falou do próprio Ronaldo, do próprio Ander Herrera, o Draxler, que poderia ser esse cara mais de articulação, de mais chegada ofensiva mesmo, de mais contribuição ofensiva, acabou não virando o que foi no futebol alemão. E o Paquetá poderia se encaixar muito bem ali realmente nesse meio campo, dando um pouco mais de ofensividade, sendo esse jogador mais criativo nesse time do PSG, que sofre tanto para criar, para quebrar defesas. O Paquetá tem o drible, tem essa ginga, tem essa velocidade de raciocínio, o que poderia contribuir demais para esse meio campo do PSG.
Opiniões bastante favoráveis aí pela contratação do Paquetá, e eu concordo também. Acho que ele ajuda muito o Paris Saint-Germain a criar, ajuda muito também na recomposição defensiva, e acho que ele pode ser a ponte perfeita para a equipe do Paris Saint-Germain finalmente suprir as expectativas criadas, né? Com esse trio maravilhoso lá na frente. Mas só basta para a gente torcer que essa contratação se concretize, né? Porque, por enquanto, nada foi acordado. Mas falando dos outros jogos, o Bordeaux perdeu para o Olympique de Marseille por 1-0. Já o Lan venceu o René por 1-0 também. O Nice venceu por 3-0 o Bretois. Já o Clermont Foot ficou apenas no 0-0 com o Reims. O Metz perdeu para o Strasbourg por 2-0. Já o Nantes empatou por 0-0 também diante do Mônaco. Lille diante do Lorient, Angers diante do Saint-Étienne e Montpellier diante do Troyes foram jogos adiados devido aí, né, às circunstâncias relacionadas à pandemia do novo coronavírus. E aí, na tabela, temos o PSG em primeiro, o Nice em segundo, Olympique de Marseille em terceiro e Reims em quarto lugar. Já lá embaixo, Lorient em 18º, Metz em 19º e Saint-Étienne em 20º lugar. Agora a gente vai falar também da Premier League. Vamos direto para a Terra da Rainha.
Próxima parada, Inglaterra.
Essa semana na Inglaterra foi de jogos pela FA Cup, e do Big Six, somente o Arsenal foi eliminado, 1-0 para o Nottingham Forest. Mas a notícia da semana por lá foi o acerto entre Felipe Coutinho e Aston Villa. O brasileiro foi um pedido de Steven Gerrard. O curioso é que o atual treinador já foi companheiro de equipe de Coutinho durante seus tempos lá de Liverpool. O acordo é de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra fixada em 40 milhões de libras. E vale destacar que o Barcelona desembolsou 145 milhões de euros pelo jogador, se tornando a terceira contratação mais cara da história do futebol inteiro. E vocês dois, o que vocês pensam desse retorno dele à Premier League?
Eu vi com bons olhos também. E eu acho que pro Coutinho seria até melhor voltar para o futebol brasileiro. Acho que ele teria um ambiente mais favorável, com menos pressão, com nível técnico de intensidade, enfim, que a gente já conhece. Acho que sobraria de uma forma inacreditável no futebol brasileiro. Mas entendo que é muito difícil para os clubes brasileiros também pagarem o que o Coutinho recebeu, próximo do que o Coutinho recebia na Europa. E gostei da saída dele para o Aston Villa. Ele volta para o ambiente, né, da Inglaterra, da Premier League, onde ele foi muito bem. Claro que com um nível de time diferente, porém, tem uma ressalva, né, porque claro que ele tinha muito mais pressão no Liverpool, por ser um time gigantesco, uma torcida enorme e tal, na época que ele jogava lá. Mas não era um elenco do Liverpool assim, tão numeroso, tão espetacular, onde o Coutinho tinha grandes estrelas ao seu redor. Ele era o centro do time, era um time baseado no estilo de Coutinho jogar, era o início do trabalho do Klopp. Então, assim, era um time bem modesto comparado ao que é o Liverpool de hoje, o Liverpool atualmente. E o Aston Villa tem um bom elenco, o Gerrard chegou lá, tá fazendo um bom trabalho, o time tem uma arrancada bem interessante aí. Com a chegada do Steven Gerrard, apesar dos resultados negativos nas últimas rodadas, mas deu uma boa arrancada, deu uma melhora muito boa. E o estilo de jogo do Coutinho também parece se encaixar muito nisso do que o Gerrard espera, né, para sua equipe. Então eu vi com bastante animação mesmo essa volta do Coutinho para a Premier League. É um cara que é brasileiro, a gente quer ver ele voando na Copa do Mundo, sabe, ele no seu auge vai agregar demais para o futebol brasileiro, vai agregar demais para a seleção brasileira, já deixou isso muito bem claro. Qualidade, ninguém pode duvidar da qualidade que o Coutinho tem. Não deu certo no Barcelona por diversos fatores, mas eu acho que é uma volta dele para a Premier League, para um nível competitivo muito alto, para um treinador que confia demais no seu futebol, que vai saber até mesmo explorar o seu melhor posicionamento dentro de campo, a sua melhor forma mesmo de jogar dentro desse time do Aston Villa, para um time que ele não vai ter tanta pressão assim para jogar por resultados dentro de campo, e num esquema tático que tem tudo para encaixar muito bem com o seu estilo de jogo. Então eu estou bastante animado para ver o Coutinho de volta na Premier League.
Eu concordo com o Igor também, e também concordo na parte que ele falou que também queria ver o Coutinho no Campeonato Brasileiro. Infelizmente não vai ser possível, né, por conta de dinheiro mesmo, né, aí o salário do Coutinho ainda é muito alto. Eu acho que ele faz uma excelente escolha em sair do Barcelona, principalmente, porque lá ele estava encostado, lá ele não jogava, e é um jogador que tem uma qualidade gigantesca desde a época de Liverpool. E ele voltar pro campeonato inglês, para um lugar onde ele já está habituado, vai ser treinado por um cara que ele jogou junto, o que é muito legal. Eu, como grande admirador do modo carreira do FIFA, gosto bastante dessas histórias, né? Então, realmente, eu acho que a situação do Coutinho hoje, dele ter ido pro Aston Villa, é muito vantajosa para ele e para o futebol brasileiro no geral, porque é sempre bom ter jogadores brasileiros atuando em alto nível. E a gente torce muito para que ele dê certo lá no Aston Villa.
É verdade. A gente torce para que ele dê certo no Aston Villa e que ele chegue bastante forte fisicamente, talvez, para a Copa do Mundo, né, caso ele seja convocado. O Coutinho é um jogador muito importante para o esquema tático do Tite e ele conta bastante com ele, talvez, para buscar esse Hexa lá no Catar, né? Mas agora a gente vai falar da Copa das Nações Africanas. O que isso tem a ver com a Premier League? Tudo. Porque no dia 9 de janeiro se iniciou essa Copa, né? Esse torneio disputado lá em Camarões, que vai rolar até o dia 6 de fevereiro. E alguns dos principais astros dessa competição são também jogadores importantíssimos na Liga, na Premier League, né? Alguns deles são o Salah, o Mané, o Mendy, goleiro do Chelsea, e também o Mahrez, por exemplo. Na sua opinião, Igor, qual é o time mais afetado nesse momento por conta desses jogadores que estão lá na Copa Africana de Nações? Qual é o time que mais vai ter problemas para compor esse elenco para as próximas partidas da Premier League?
Eu acho que é impossível a gente ter outra resposta que não seja o Liverpool, né, que vai perder seus dois principais jogadores aí nas últimas duas, três, quatro temporadas, Salah e o Mané. É realmente muito afetado. Claro que o Chelsea sofre demais ali com o Mendy, hoje é um dos maiores goleiros do mundo. Tem o Mahrez também no Manchester City, mas a gente sabe que o coletivo ali do Guardiola sempre acaba dando um jeito de resolver esse problema, até por ter um elenco muito qualificado. Pois tem alguns outros times também perdendo peças, mas acho que é impossível ter outra resposta do time mais desfalcado que não seja o Liverpool com a sua dupla principal de jogadores, que é o Salah e o Mané.
O Igor falou brilhantemente, não tem como ter outra resposta. O Salah tá no top 3 do The Best e o Mané é um dos jogadores mais subestimados hoje em dia. É uma dupla realmente dinâmica. Acho que até você entregou, Vitor, quando você falou Salah e Mané juntos, bem no comecinho da sua pergunta. Acho que você já entregou até a resposta, né? Mas uma coisa interessante é a gente ver o próximo confronto do Chelsea e do Manchester City, porque eles vão se enfrentar na próxima rodada da Liga Inglesa e cada um tá sendo um jogador de um lado. Eu acho que o City ainda é muito, muito favorito, porque o Mahrez, mesmo que seja um jogador também com um valor gigantesco, assim como o Mané, para mim é muito subestimado, o Mahrez pode ser substituído, né? Tem vários jogadores que conseguem atuar pelo lado de campo do Manchester City, como o Grealish, o Jesus, o Gabriel Jesus, até o garoto Palmer, que jogou bem no último jogo da Copa da Liga Inglesa, né? E o Mendy do lado do Chelsea tem um problema lá, que o reserva dele é o Kepa, né? E o Kepa a gente já viu muitas vezes falhando. Então o mais prejudicado de todos entre os times ingleses é o Liverpool. O menos prejudicado para mim é o Manchester City. E é bom a gente ficar bem ligado nessa partida entre o Chelsea e o City para ver como que essas ausências impactarão nesse clássico.
Realmente também acho que o Liverpool é o maior... O time que vai ter o maior número de desfalques, né? O maior problema para compor esse elenco depois. E os próximos jogos são dois jogos diante do Arsenal pela Carabao Cup, dois jogos na Premier League e um jogo pela FA Cup. Essa tabela do Liverpool acabou que é desfavorável, obviamente, mas são dois times de menor expressão dentro da Inglaterra que o Liverpool vai enfrentar pela Premier League, né? Um deles é o Brentford, o outro o Crystal Palace. Então talvez o Liverpool consiga equiparar essas perdas e não ter tantos problemas assim lá na frente. Mas um problema que o Liverpool está enfrentando é o Manchester City lá no topo da tabela com 53 pontos. Já o Chelsea com 43 ocupa a segunda posição. O Liverpool em terceiro com 42. E o Arsenal, surpreendentemente, com 35 pontos ocupando a quarta posição. Será que finalmente os comandados de Arteta, os coringas do Arteta, vão voltar para a Champions League depois de tantos anos fora? Já lá embaixo, o Burnley, em 18º com 11 pontos, o bilionário Newcastle com 11 pontos em 19º, e em 20º o Norwich City com 10 pontos. Mas agora a gente saindo um pouquinho da Inglaterra, a gente vai lá para a Espanha. Vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Com dois gols de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Valencia sem maiores dificuldades. Pela 20ª rodada da La Liga, os merengues venceram por 4-1. E como resultado, o time da casa se mantém na primeira colocação. Por outro lado, os visitantes ficam no 9º lugar. E com direito a gol do meio campo, o Atlético de Madrid visitou Vila Real neste domingo e empatou por 2-2 em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o ponto conquistado, os comandados de Diego Simeone estacionam na 4ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Submarino Amarelo se mantém em 8º lugar com 29. Se você aí de casa não teve oportunidade, procura no YouTube um golaço do Ángel Correa, do meio de campo, o gol, né, que o Pelé não fez. Agora a gente vai sair do Atlético e vai falar do Barcelona, que vem com um caminhão de notícias. Bem, o Barcelona chegou no acordo com o Ferran Torres, que pôde finalmente ser inscrito. O clube busca também um centroavante e sonda nomes como Morata e Haaland. Esse aí mais improvável, mas tem jornais que garantem que o jogador norueguês quer bastante jogar pelo Barcelona. Mas a notícia de última hora, que chegou hoje lá da Espanha, é que o meio-campista Oscar, aquele mesmo do Chelsea, que jogou muito bem também pela seleção brasileira, ficou marcado pelo 7-1, com o único gol brasileiro na partida, e depois disso foi para a China, né? Ele está interessando a equipe do Barcelona e parece que está bastante encaminhado, essa contratação é possível. O jogador brasileiro até gostaria também de diminuir o salário para chegar na equipe do Barcelona. Bem, o que vocês dois acham dessas movimentações do mercado? E digo mais, o Oscar é o jogador possível talvez para substituir essa saída do Coutinho?
Eu acho que são jogadores com características um pouco diferentes até. Eu acho o Oscar mais meio armador do que o Coutinho, que tem mais essa finalização. O Oscar chegou muito bem na Europa, foi muito bem no Chelsea, as pessoas podem até não se lembrar, mas ele foi muito bem no Chelsea, acabou depois fazendo uma escolha de carreira, né, de ir para a China, enfim. Mas é um jogador que já mostrou muita qualidade, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. Claro que o tempo passou, né, a idade também vai chegando, apesar de não ser um jogador muito experiente, mas já tem mais idade do que quando ele foi muito bem no Chelsea, já foram aí 10 anos quase. Então, realmente, é uma aposta válida, eu acho, do Barcelona. Como você disse, é um jogador que vai aceitar diminuir o salário. As negociações com os clubes chineses costumam não envolver muita grana de transferência. Assim, geralmente, os clubes europeus esperam chegar ao final de contrato e tudo mais. Então, eu acho que o Oscar pode, sim, ser esse nome. Claro que eu acho, na minha opinião, né, uma qualidade técnica menor do que a do Felipe Coutinho. Mas, no atual momento do Barcelona, poderia se encaixar muito bem, sim. Eu fico um pouco curioso, até receoso, para ver como seria essa volta do Oscar ao nível de competitividade mais alto. Ele que nunca foi um jogador muito físico, assim, né, muito atlético, mas que sempre demonstrou muita qualidade no meio campo, já foi muito importante para a seleção brasileira. Mas eu ficaria um pouco até curioso, assim, para ver como seria, né, o desempenho do Oscar de novo no futebol mais competitivo possível no âmbito europeu.
É, eu concordo também com o Igor. Eu também gostava bastante do Oscar na época do Chelsea. Gostava dele até na época do Internacional, quando ele jogava aqui no Brasil ainda. É, ele jogou na Olimpíada, jogou sub-20 pelo Brasil. É um jogador que eu vi ele crescendo jogando, né? E realmente é um cara que eu gosto. E eu acho que no Barcelona talvez ele desse certo, talvez não desse. Eu acho que, assim como o Igor, eu estou mais curioso do que qualquer outra coisa. E sobre o Morata e o Haaland, o Barcelona está trazendo muito atacante, né? Muito centroavante. O bom de fazer um ciclo paradas é que eu posso esboçar um pouco mais as minhas preferências pessoais. Né? Eu gosto bastante do Barcelona e eu acho que se o Haaland viesse pro time lá da Catalunha, seria realmente algo gigantesco, algo que poderia salvar essa situação do Barcelona. Mas o problema é o lado financeiro, né? Realmente a gente não sabe como é que vai conseguir se equilibrar as contas com a vida do Haaland. O Haaland é um jogador gigantesco, um jogador que provavelmente vai ser um dos novos nomes dessa nova década. Então, realmente, sobre o Oscar, eu fico curioso. Sobre o Morata, não sei se faz muito sentido, até que faz, mas o Ferran Torres eu acho que é do mesmo nível que ele. E sobre o Haaland, acho que seria enorme, mas não sei se o Barcelona consegue, não.
Só aproveitando que o Adriano tocou nesse assunto, né, do Ferran Torres, da parte financeira, da negociação com o Haaland, pelo que eu andei lendo, o Haaland vai ser a manchete, né, de candidatura do Laporta para se reeleger como presidente do Barcelona. Mas realmente eu também fico muito curioso de como é que vai ser essa parte financeira da negociação com o Haaland, tendo em vista que o Barcelona está até com dificuldade de inscrever, né, o Ferran Torres nas regras da La Liga. Ainda está resolvendo essa parte burocrática aí com o atleta, mas pelo que eu andei lendo, assim, o Laporta está esperançoso e vai ser a carta na manga dele para tentar essa reeleição aí no Barcelona.
É, o Igor está muito bem de fonte. O Laporta realmente está com essa questão aí, nessa carta da manga. Mas eu acho que o Barcelona conseguiu um empréstimo. Isso é notícia. O Barcelona conseguiu um empréstimo de 500 milhões com um banco espanhol, algo nesse sentido. Então, o dinheiro para transferência o Barcelona tem. A questão realmente que é o problema central é a inscrição de jogadores. Realmente, o fair play financeiro espanhol é muito rígido, muito mais rígido do que o fair play da própria UEFA, né? Então, o Barcelona precisa angariar mais fundos próprios, precisa ganhar mais dinheiro, captar mais recursos. E talvez isso ajude o Barcelona a conseguir inscrever mais jogadores dentro do fair play financeiro. Talvez também negociar alguns jogadores que estão mais estacionados no elenco, como o próprio Umtiti, também como o próprio Lenglet, que o Barcelona já não quer muito mais, entre outros jogadores. Então, acho que a carta na manga do Barcelona é vender esses jogadores, conseguir espaço no fair play financeiro espanhol e trazer o Haaland. Isso, para mim, ia ser a nova hegemonia do futebol. Haaland contra Mbappé, que possivelmente deve ir para o Real Madrid, né, nas próximas temporadas. Repetir o que foi essa dupla, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Acho realmente muito bom para o futebol e que o futebol é um ciclo, né? E que um novo ciclo está começando agora diante dos nossos olhos. Mas falando também ainda do Barcelona, a gente fala de possíveis novos nomes para o clube, mas quem se destacou, ou quem está se destacando, né, atualmente, é um nome muito conhecido já do clube catalão, Daniel Alves. Ele reestreou em La Liga e já foi responsável por uma assistência no empate diante do Granada por 1-1. Também na Copa Espanhola foi o melhor jogador no último jogo e realmente está jogando muita bola por lá. Ele está envelhecendo como vinho. E mirando agora na seleção brasileira, na opinião de vocês, o lateral deve ser convocado para a Copa do Mundo, caso mantenha essa boa forma, ou nomes como Danilo e Emerson merecem essa vaga, né? Merecem mais atenção.
É, Vitor, para mim tem que ser titular na seleção aquele que está apresentando o melhor futebol, tanto pelo clube quanto pela própria seleção. E se esse for o caso do Daniel Alves, ele merece a convocação sim, independente da idade dele. A CBF ela planeja marcar cerca de 6 amistosos em 2022, antes da Copa do Mundo, e são 6 chances para ver se o Daniel Alves encaixa no futebol do Brasil hoje. O que talvez não seja o caso, né? Porque o Tite tem optado bastante pelo Danilo e pelo Alexandre nas laterais, e o Danilo é muito defensivo na lateral direita, o que pessoalmente não me agrada. Né? Os laterais, historicamente, sempre foram peças significativas na seleção brasileira. O Cafu e o Roberto Carlos em 2002 e 2006, o Daniel Alves e o Marcelo recentemente também. E se for para convocar o Daniel para não apoiar no ataque, nem convoca o Daniel Alves. Eu não sou hater do Danilo, mas eu acho que o Emerson é muito mais a cara da seleção, ele é bem mais novo, acho que vai entregar por muito mais tempo ainda, só que em boa forma o Daniel é muito superior aos dois. Então eu acho que o ideal é testar, mas é muito complicado essa dependência da lateral direita do Brasil sendo refém do sucesso de um jogador que está nos seus últimos anos de carreira.
Eu concordo com o Adriano. Eu acho que depende muito do estilo que o Tite vai querer usar durante a Copa do Mundo. Porque quando o Brasil estava jogando com essa linha de quatro zagueiros mesmo, mas com o Danilo, por exemplo, ficando na saída de bola como um terceiro zagueiro, apoiando muito menos, e o lateral esquerdo indo mais, que no caso era o Renan Lodi, eu acho também que nesse estilo de jogo não faz sentido você convocar o Daniel Alves e nem o Emerson. Eu acho que se for usar realmente essa função, eu acho que o Danilo é a peça fundamental. Depois de muitas críticas, né, sobre o futebol jogado pela seleção brasileira, que os resultados estavam aparecendo, mas o futebol não era o que a torcida queria, o Tite acabou mudando já naquele jogo espetacular contra o Uruguai, depois da aparição meteórica do Rafinha na seleção brasileira. Ele já jogou com os dois laterais apoiando, tanto o Lodi ou o Guilherme Arana na esquerda, e já com o Emerson na lateral direita. Então você fica defendendo ali praticamente com os dois zagueiros, mais o Casemiro, você acaba liberando os dois laterais, né, para tabelar, para apoiar ali os pontas, seja o Rafinha de um lado e o Neymar do outro, ou o Paquetá do outro, quem é que joga ali, quem que se fosse, né, o nome, pode ser o Vinícius Júnior também, enfim. Eu acho que depende muito de como o Tite pretende usar essa seleção na Copa do Mundo. Se ele vai voltar para aquele esquema mais conservador que estava usando nas eliminatórias, que os resultados estavam aparecendo, ou se ele vai querer arriscar mais e jogar com os dois laterais apoiando ao mesmo tempo. Se for esse o caso, eu acho que o Daniel Alves pode ser muito útil. Mostrou isso principalmente nas Olimpíadas, onde ele estava ali com os garotos e foi muito bem no ataque, trabalhando mais como esse lateral por dentro, né? Quase um meio campista. Mas não aquele 10 que ele fracassou totalmente no São Paulo, um lateral mesmo saindo da lateral para dentro, participando bastante da fase ofensiva, ou se o Tite vai usar o Danilo mesmo quase como esse terceiro zagueiro que ele costuma fazer, fez muito no Manchester City, faz muito, né, na Juventus, e agora com o Tite na seleção brasileira também estava fazendo muito bem esse papel. Então depende muito, eu acho que vai ser uma escolha particular do Tite. E não sei se vai importar muito a bola que o Daniel Alves está jogando, até porque a gente sabe que ele jogando, ele é performando na lateral direita, como o Adriano trouxe, é muito superior ao Danilo e ao Emerson.
O Igor falou de Olimpíada. Para mim, os dois laterais titulares, não é Renan Lodi, não é Alexandre, não é Danilo, para mim tem que ser os laterais que jogaram a Olimpíada. Daniel Alves na direita e o Guilherme Arana na esquerda. Para mim, o Guilherme Arana é do craque. Eu sei que não é o tema do programa, mas para mim, realmente são esses dois. E a gente torce para que o Daniel Alves chegue na melhor forma possível para a Copa do Mundo, para a gente conseguir esse ex aí, porque eu tô ansioso.
Todos nós estamos ansiosos. Eu não espero. Espero logo chegar dezembro, né? Novembro, que a Copa do Mundo vai ser no final desse ano. E todas essas nossas dúvidas, talvez, parte delas, sejam respondidas na próxima convocação do Tite, que vai ser no dia 13. De janeiro, agora quinta-feira. Então fique ligado e vamos ver se os nossos comentaristas aqui acertaram um pouquinho o que o Tite pensa, né, sobre essa lateral direita tão disputada, né, na seleção brasileira. Os demais resultados da Liga Espanhola foram Levante 2-0 no Mallorca, Real Sociedad 1-0 Celta de Vigo, Rayo Vallecano 1, Real Betis 1, Sevilla 1-0 no Getafe, Osasuna 2-0 no Cádiz, Alavés 0-0 no Atlético Bilbao e o Elche vencendo por 2-1 a equipe do Espanhol. E a tabela temos o Real Madrid em primeiro com 49 pontos, Sevilla em segundo com 44, Real Betis em terceiro com 34 e o Atlético de Madrid em quarto com 33. O Barcelona está lá na sexta posição com 32. E lá embaixo na tabela temos Alavés em 18º, o Cádiz em 19º e Levante na 20ª posição, né, com 11 pontos. Mas é isso. Estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro programa de 2022. E eu queria agradecer muito a vocês dois, Adriano e Igor, que foram muito bem nos comentários, né, os craques da opinião aqui dos 5 paradas. e agradeço muito a participação de vocês em mais um programa aqui em 2022.
Claro, gostaria de agradecer a vocês também, agradecer aos nossos ouvintes que chegaram até o final com a gente, como você trouxe muito bem, primeiro programa do ano e primeiro programa de um ano e ano de Copa do Mundo, né? Como o Adriano trouxe, estamos iludidos, estamos empolgados e ótimo estar aqui com vocês mais uma vez. Só agradecer e até a próxima.
Infelizmente, esse ano a Copa do Mundo vai ser lá no final do ano, porque eu tô nervoso, eu quero ver logo o Brasil lá no Catar. Então, abraço Vitor, abraço Igor. Prazer fazer esse primeiro programa com você, Igor. E até a próxima, tomara que a gente faça muitos programas juntos, nós três aqui. É isso, valeu ouvinte. E vejam o pontapé inicial de segunda-feira, porque eu apresento. É isso aí, abraço.
O Adriano é o maluco da publi, né? Já chega já fazendo a propaganda dele. Mas é isso, ouçam o pontapé inicial, eu também tenho uma participaçãozinha lá. E queria agradecer ao nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade, também áudio ativo, por a gente estar aqui nesse ano de Copa do Mundo, poder cobrir o Campeonato Europeu e, quem sabe, lá na Copa do Mundo a gente fazer alguma coisa também especial sobre os convocados, né, pelo Tite. Mas é isso, um abraço e até o próximo programa.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.